Olá, sejam bem-vindos à segunda parte, o 24º episódio do podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech. Este é o momento para fazermos o resumo dos eventos tecnológicos da semana. E connosco temos João Pina, analista de sistemas e programador.
Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world?
Olá, a semana de 30 de abril de 2021 teve algumas notícias peculiares e para analisá-las temos connosco um verdadeiro especialista do mundo online, João Pina, mais conhecido por Tomahawk, pelo menos na internet, é assim o seu nome no Twitter, onde de facto é bastante popular, até porque muitas vezes descobre vulnerabilidades em sites do Estado, do Governo, que poucos encontram e reportas, de facto, ele tem, é mais conhecido também por vários projetos onde está envolvido. Neste caso, ele está envolvido em projetos como o Fogos.pt, que permite facilmente ver onde é que há fogos em Portugal, um projeto muito utilitário. Também já teve noutros projetos, como Suprimidos para os comboios, atrasos nos comboios. Um projeto mais conhecido também que ele participa atualmente é o Voluntários Digitais em Situações de Emergência, o VOS de Portugal, um projeto que tem aqui uma ligação também a uma comunidade na Europa e que de facto tem também alguns mecanismos interessantes, até relacionados com a Covid, para sistemas de emergência, para tornar às vezes a informação mais simples para o cidadão comum. Falamos com ele aqui nesta conversa, acima de tudo também sobre a polémica que houve em relação ao INE, em relação ao Censo de 2021. Esta semana a Comissão Nacional de Proteção de Dados proibiu o INE de ter os serviços da americana Cloudflare para tornar o site mais rápido e também supostamente mais seguro, proibiu, indicando que dados dos portugueses estariam a ser enviados para os Estados Unidos. João Pina, fizemos um artigo até no Dinheiro Vivo sobre este tema, João Pina explica que não é bem assim como a Comissão Nacional de Proteção de Dados está a dizer, não há este tipo de perigo, houve aqui uma precipitação que até pode ser prejudicial para o futuro. Aproveito apenas para fazer alguns esclarecimentos. Esta semana, terça-feira, colocámos online um novo episódio sobre, neste caso, uma entrevista a Fiji Simo, responsável da app do Facebook e uma espécie de braço direito Mark Zuckerberg. Infelizmente, ele não ficou disponível na app da Apple, isto porque a Apple no início da semana mudou, fez uma alteração no seu sistema operativo e também na app dos podcasts, uma alteração muito grande e criou alguns problemas técnicos para colocar os novos episódios. Por isso, até ao momento, pelo menos, ainda não está disponível esse episódio em Apple. Esperemos que a Apple resolva em breve. Disseram-nos que estão a tratar desse tema, portanto, esperemos que resolva em breve e o nosso podcast esteja totalmente disponível a nível de novos episódios também nos podcasts da Apple. Mas sem mais demora, segue então a conversa com João Pina. Olá, João. Obrigado por teres aceito o nosso convite de estar aqui no podcast. Desde já pergunte onde é que este podcast te encontra. Vamos fazer esta pergunta em teletrabalho.
Olá, João, também. Neste momento também estou em teletrabalho, sim. Desde este último ano a minha casa é na grande região de Lisboa, mas também tenho passado alguns meses na terra de onde sou natural, em Canas de Senhorim. Também é sempre bom voltar à origem, estar com a nossa família e tem-se aproveitado para passar algum tempo por lá. Uma das grandes vantagens do teletrabalho é, ou do trabalho remoto, nem quero dizer tanto teletrabalho, é poder estar em qualquer lado, é poder estar em qualquer lado e executar exatamente as mesmas tarefas sem qualquer tipo de limitação. E estar aqui em Lisboa ou no interior em Viseu, para este tipo de trabalhos que faço a maior parte dos dias, não há qualquer tipo de inconveniente, não é?
Claro, é curioso mesmo no jornalismo, o que temos sentido é que, claro, precisamos de ir a sítios e vamos, mas este modelo de trabalhar de casa, de facto, tem resultado, eu até acho que estamos mais produtivos, no ponto de vista geral, mais produtivos.
E é que também conseguimos depois assistir ao inverso, que é, nós deixamos de ir a sítios para fazer algumas coisas, não, e agora se calhar nem tanto em contexto de trabalho, mas passou a haver também essa flexibilidade, o que é muito bom, acaba por ser a modernização de muitos serviços, a digitalização de muitos serviços, o que a pandemia, com toda a parte má que nos trouxe, acabou por trazer também melhorias em imensos serviços, e isso também temos de realçar e de aplaudir, não é?
Nós tínhamos às vezes eventos que tínhamos de ir presencialmente, mas não sabíamos se ia ser alguma coisa de jeito, e às vezes era uma perda de tempo. Olha, isto não foi nada interessante e tudo. Agora temos acesso a boa parte de informação de forma remota e depois logo selecionamos o que é que fazemos. Portanto, é curioso também isso. Esta semana, um dos temas mais polémicos foi, e nós falámos sobre isso até para um artigo que eu fiz para o Dinheiro Vivo, foi precisamente esta questão do INE ter um contrato com a Cloudflare, um gigante da internet que fornece um serviço muito base, que é o acesso aos sites, jornais mais rápidos, mais seguros, norte-americano. Eles suspenderam o contrato com a Cloudflare, para quem não sabe, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados assim o exigiu, porque indicou, através aqui de um lado mais legal, que do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que a Cloudflare, por ser americana, os dados poderiam estar, os dados do censo de 2021, em que milhões de portugueses colocam os seus dados lá, estariam a ser enviados para os Estados Unidos, que têm leis de espionagem preocupantes que podem eventualmente ter acesso aos dados. E de facto, o que nós falámos, no artigo é que foi este serviço base que a Cloudflare fornece, que não é sequer de armazenamento de informação tipo na cloud, como o Amazon Web Services ou o Google Cloud, não é bem esse o sistema. Em princípio, não tem sequer acesso aos dados. Eles dizem, Cloudflare, que não enviam para os Estados Unidos dados pessoais, não é assim que funciona o sistema. Eles até ridicularizam um bocadinho a Comissão Nacional de Proteção de Dados, dizer eles não perceberam como é que nós funcionamos, como é que o nosso negócio funciona. Mas de facto isto criou uma certa polémica. Eu até por acaso ontem falei com um advogado muito especializado e até a nível europeu tem alguns trabalhos europeus nesta matéria, e o que ele diz que tudo isto vem está relacionado, muito relacionado com um acórdão do ano passado que foi aprovado e que torna muito mais difícil o envio de dados, ou melhor, por questões de legais, torna-se mais difícil o envio de dados para os Estados Unidos. O que, em última linha, é mais pensado para dados sensíveis ou muitos dados pessoais de muita gente. Mas, em última linha, qualquer empresa é fácil, se uma Comissão Nacional de Proteção de Dados quiser chatear, entre aspas, uma empresa, é muito fácil dizer: atenção, estão a enviar muitos dados para os Estados Unidos, isso pode ser preocupante. O que é que tu achas
Eu
desta
diria
área
mais,
em geral?
não é só uma empresa que a Comissão Nacional de Proteção de Dados pode chatear. Basta olharmos para muitos portais do governo e vemos isso acontecer
Exato.
nos
Até das
dados.
finanças, não é?
Começamos.
Onde as pessoas metem os seus dados de
Claro.
IRS.
Temos, por exemplo, o portal Web Portugal. Está alojado na infraestrutura da AWS. Usa um serviço de CloudFront, que é semelhante ao serviço da Cloudflare. Não é idêntico, mas tem algumas
Acho que
parecências.
pertence à Amazon esse, não
Sim. Pertence à Amazon. Também usa este serviço. Não está em causa exatamente a mesma coisa.
Exato.
Temos, por exemplo, o portal das finanças, que se formos, aquilo tem lá uma funcionalidade que é um chat. Se formos abrir o chat, tem lá uma mensagem a dizer que pode enviar dados para a IBM e para a Zendesk. Não é exatamente a mesma coisa.
Mas é tudo de empresas americanas, neste caso, portanto.
Sim, então. E agora, a CNPD vai se mexer? Vai também pedir para parar com estes serviços no prazo de 12 horas? Eu não me parece. Isto é um precedente que é criado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é completamente errado. E além de ser errado, tem consequências graves e danosas para todas as pessoas, incluindo para mim, enquanto utilizador e enquanto cidadão. E o valor que este tipo de serviços traz não pode ser esquecido para coisas que nem sequer acontecem ou fazem sentido. Neste caso dos censos, a Cloudflare não está a guardar as respostas das pessoas. Não vamos pensar sequer nisso. Isso não é uma coisa que acontece.
Eles dizem que não
Agora
têm
também.
acesso, é encriptado e, portanto, não têm acesso.
É assim, isso também. O que eles dizem também pode não estar 100% correto, não é? Mas nós
Claro,
temos que perceber uma
tecnicamente nem
coisa.
sempre é tudo a 100%, não
Tecnicamente, isso não é 100% correto.
é?
Agora, estamos a falar de frações de milissegundos, estamos a falar de milissegundos que eles conseguem ver o tráfego. Agora, não fazem nada com ele. Da maneira como não fazem nada com esse tipo de tráfego de todos os seus clientes. Mas também,
O que
aqui
eu
ainda.
percebi é que eles conseguem ver o fluxo, teoricamente, pela questão da encriptação também, não o que está lá dentro, não tem mecanismos para isso, e eles depois até se defendem que nunca cederam dados a nenhum governo, em nenhuma circunstância, e se fossem requeridos por isso, teria de ser em tribunal, iriam combater a isso, iriam colocar avisos se alguma informação tivesse de ser disponibilizada. Neste caso, isto é o core business deles, que é a segurança, mais até do que o Microsoft Azure, o Amazon Web Services, o core business deles é ainda mais a segurança que está na base da internet, não é? As pessoas contratam-nos para terem mais segurança, não é? É um bocadinho isso.
Eu acho que também existe aqui uma confusão gigante nas direções e nos fluxos de tráfego. Porquê? A Cloudflare guarda dados. Claro que guarda. Se não guardasse, não conseguia fazer a parte toda de CDN e de cache. Agora, qual é que é o fluxo destes dados? Eu vou a um site, eu cliente, numa linguagem um bocadinho mais técnica, chamamos a pessoa que consome o cliente, não é? Então, eu cliente, faço um pedido à página do INE. Este pedido vai entrar nos servidores da Cloudflare. Aqui neste servidor ele vai ver: ok, estás-me a pedir isto, isto, isto e isto. Eu já tenho aqui estes dados para ti, então toma-os lá. Ok, estes aqui não tenho, então temos que ir ao servidor do INE. O que é que acontece? Ela atua aqui, fica aqui no meio, serve mais rápido alguns ficheiros, porque já os tem guardados. Mas são ficheiros estáticos, são ficheiros públicos, são ficheiros de texto que não interessa, nem uma pessoa os consegue ler diretamente, não é?
Exato, não são os dados pessoais das pessoas. Acima de tudo, é isso que é importante perceber, não é?
Exatamente. Porque depois temos que ver que depois existe também o fluxo inverso, que é eu quando mando os meus dados, as minhas respostas para o INE. Acontece exatamente a mesma coisa. Eu faço um pedido, esse pedido vai para a Cloudflare, este pedido, para todos os efeitos, é processado, ou seja, é desencriptado, processado e encriptado novamente e enviado para o INE. E porquê? É preciso ver o que é que está naquele pedido para conseguir aplicar regras de segurança, para perceber se é um ataque, para perceber se é algo malicioso que está ali a acontecer. Só que isto são milissegundos, os dados, aquilo é processado e segue a sua vida e vai para o servidor do INE. E neste momento não há nenhum tipo de dados a serem guardados pela Cloudflare. Ou seja, há dois fluxos. E a Comissão Nacional de Proteção de Dados parece-me que está a confundir os dois fluxos um com o outro. Porque, sim, não há a Cloudflare guarda dados, e temos que ver que tipos de dados são ficheiros JavaScript, são ficheiros CSS, coisas desse género. No outro não guarda dados. E é o outro que interessa. É no outro que vão os nossos dados, as nossas respostas ao
Exato.
INE. E aqui não guarda dados. E é isso que eles têm que perceber. Eu parece-me claramente que existe uma confusão técnica muito grande naquele despacho.
Pois, a verdade é que, por acaso, o advogado com que eu falei ontem, ele falava nos perigos que este acórdão acaba por ter para os Estados, para as empresas, porque, em última linha, tornar qualquer empresa americana proibida, entre aspas, e em última linha, claro que é mais sobre os dados sensíveis e um grande maço de dados, quando uma empresa tem acesso a muitos dados, e não falta empresas que têm acesso a muitos dados, mas em última linha, de facto, tornar os americanos proibidos, entre aspas, é complicado, porque no mundo da internet, em que acedemos a um site, estamos aqui no Zoom, estes dados do Zoom onde estamos a falar estão a ir para vários países até chegarem cá, não é? Não é uma coisa imediata, não vai da minha casa para a tua, vai para o sistema, até por questões de segurança é necessário que isto aconteça, não é? Para ver menos perturbação a nível de segurança. É isso que a Cloudflare acaba por fazer, é uma das suas vantagens. Portanto, isso cria de facto aqui um problema no funcionamento da internet, é aquilo que estes acordos e estas possíveis decisões criam um problema na internet. Eu estava a ver também que na Alemanha, a Comissão Nacional de Proteção de Dados de alguns dos Estados alemães indicaram que era preferível, em serviços sensíveis de armazenamento de dados, que nem é bem o caso aqui da Cloudflare, não é bem a questão do armazenamento de dados, mas preferível não ter, somente nestas instituições maiores, não usar americanos. Mas não era proibido. Eu acho curioso que eles, até mesmo na questão do armazenamento, não dizem propriamente não era proibido, porque sabem que é complicado, porque os americanos dominam, não é? Aliás, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em relação à App Stay, o ECOVID também criou alguns problemas, disse que havia complicações de privacidade por estarmos na base a usarmos iOS, ou seja, iPhone e Android. Ora, quem é que tem um smartphone que não usa Android ou iPhone? não é? Nokias antigos, enfim, isso a app nem funcionava, a app não funciona sequer em outro tipo de sistemas, portanto, como é óbvio, a internet é um lugar, apesar de tudo, nunca é 100% seguro, é impossível, mas há níveis diferentes e eu acho que este tipo de medidas parece estar a criar uma confusão, ou seja, quem desconfia, e em alguns casos deve desconfiar, o uso de dados, de apps, Facebook é muito conhecido por isso, deve haver um certo desconfiar, mas se calhar estamos a desconfiar de coisas que, enfim, senão
Sim.
não usamos a internet, não é?
Eu acredito que a Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma entidade importante, é uma entidade muito importante para os dias de hoje. Acredito que estão a fazer um esforço grande para conseguirem acompanhar as alterações que assistimos ao longo dos últimos anos, quer seja na digitalização das entidades, quer seja nas evoluções dos serviços que são prestados na internet, mas neste caso, não está a fazer um bom serviço ao cidadão. Mas volto a
Até
dizer,
porque isto veio,
é uma
isto na
entidade
verdade,
importante.
a questão do INE veio de um post, acima de tudo veio de um post no Facebook, foi promovido pelos juristas pela Verdade, que se tornou viral e que depois suscitou queixas, a INE, o INE não, a Comissão Nacional de Proteção de Dados até cita queixas que houve, e também fala do post do Facebook, mas houve queixas de facto e eles atuaram em relação a isso, mas é curioso como isto acaba, para dar um exemplo, os juristas pela Verdade, eu fui ver depois da decisão do INE de suspender os serviços da Cloudflare, os juristas pela Verdade vão dizer, estão a ver, tínhamos razão, os dados estavam a ser, os nossos dados estavam a ser corrompidos pelos Estados Unidos, isto acontece. Ora, o acórdão, aquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados diz, é de facto que isto estava a acontecer. Tecnicamente, aparentemente, não era possível sequer isso estar a acontecer. Podia-se dizer até que a transmissão de dados podia estar a passar pelos Estados Unidos. Eventualmente, é possível dizer isso, não sabemos se sim ou não, mas é possível dizer isso. Mas eles dão, permitem esta interpretação nos tempos que correm, desinformação, teorias da conspiração muito fácil, é fácil navegar nela, dão mesmo esta indicação. Os dados do censo estavam a ser corrompidos. Acho curioso que o INE, o comunicado faz, diz que não, que os serviços de Temple Cloudflare não permitem nada disto, está a ser dito, mas vão suspender preventivamente para não criar confusão e admitem, por exemplo, que o seu site vai ficar mais lento, as pessoas a acederem ao censo vai ficar mais lento por causa disto. E tu dizias-me também anteontem, que os riscos, não havendo esta base, pode ser contratada uma empresa portuguesa, eventualmente, se calhar com menos níveis de segurança, mais caro, mas não havendo esta base, é provável que não haja neste momento, porque não é fácil implementar num dia para o outro. Mas os riscos de ataques, de hackers e tudo, são maiores, as vulnerabilidades serão maiores sem este tipo de base, não é?
Sim, é como disseste logo ao início. A Cloudflare, acima de tudo, é uma empresa de segurança. E o seu core business é segurança, defender ataques, prevenir ataques, essas coisas todas. A parte de cache ou a parte de CDN é um goodie que existe, que é fantástico, mas o core é mesmo a segurança. Se retiramos a segurança e não contratamos no outro lado, obviamente que vai existir, vão se expor a problemas que não estão a ser mitigados. E posso dizer, eu tenho um site, o fogos.pt, que utiliza o serviço Cloudflare, que no último mês a Cloudflare mitigou cerca de 20 mil ataques. E é um site que não tem dados pessoais, é um site que está simplesmente na internet e é utilizado. Agora imaginemos que um ator malicioso quer tentar extrair dados, que é tentar encontrar vulnerabilidades, o que seja, o INE neste momento não tem esse tipo de proteção. E quando podia ter ali muito mais descansado da vida, porque o serviço de Web Application Firewall da Cloudflare é um serviço que é mesmo muito bom, que mitiga milhares de ataques diferentes, automaticamente, sem intervenção humana, sem nada, e o INE perdeu isso.
Claro.
Vai
Eles são uma
repor,
referência e eles são uma referência na área, não é? Eles têm um centro tecnológico que abriram em 2019 em Lisboa. O CTO deles, que é um inglês, que é o John Graham Cumming, vive em Lisboa, inclusive. Eles têm 200 data centers espalhados pelo mundo, mas um deles, por exemplo, está em Portugal. Ou seja, E eles são uma referência, eu acho sempre interessante para quem não conhece o que é que são este tipo de empresas, são uma referência, eu diria maior que a Google é do ponto de vista de irmos à internet, nesta área muito específica, porque eles têm mais de 12% dos sites e apps a nível mundial, é uma estimativa que se faz, por exemplo, só para dar um exemplo, as empresas do Fortune 500, as 500 maiores empresas do mundo, acho que eles têm tipo 30 e tal por cento. Ou seja, não há ninguém, nenhuma outra empresa deste género que se aproxime sequer das percentagens deles. Existem várias, há a Akamai, que é o que serve o portal das finanças, que é americana também, existem várias outras, muitas mesmo, na verdade, nestas áreas, mas alguém que tenha um core business tão grande e uma influência tão grande em estados, em portais oficiais, em empresas gigantes, de facto não há, portanto. Eles cresceram em bolsa num ano, cresceram em bolsa 300%. Achei curioso.
Aqui, às vezes podemos pensar que são os únicos a fazer isso e por isso é que toda a gente está em cima deles. Mas acho que na realidade não, eles são mesmo usados porque têm um serviço ótimo, é um serviço excelente. Eu pessoalmente, em todos os meus sites, todos os meus projetos, utilizo este serviço e não o trocava por coisa nenhuma. Além de que a maior parte deste serviço que eu utilizo são gratuitos, nem sequer existe uma fee para os usar. Obviamente que depois, pagando as várias tiers de serviço, temos mais funcionalidades, mais recursos, mais tudo, mas só o plano, o pacote base da Cloudflare é suficiente para uma percentagem muito grande dos casos de uso, quer seja em Portugal, quer seja no estrangeiro, quer sejam privados, quer sejam públicos. É mesmo um serviço incrível.
Eu sei, mesmo como história de empresa, eu sei porque já entrevistei, inclusive o ano passado, o CEO, a propósito da polémica que houve por causa da burocracia portuguesa, que eles querem contratar mais pessoas para Portugal e a burocracia portuguesa estava a criar alguns problemas. Este é o CEO, este é uma história mesmo de base de empresa, de princípios, de não ir atrás do mais fácil, do que dá mais dinheiro, até muito curiosa. A história da empresa deles é muito uma espécie de Wikipédia desta área, eu diria, porque a Wikipédia vem de um sentido muito bem, de fazer bem, com muitos cuidados, e eles têm um sentido muito semelhante, é curioso nesse aspecto, é fácil simpatizar, sinceramente, com eles quando se percebe o que é a empresa. Entretanto, vai surgir em breve uma coisa que eu tive até a assistir a alguns pormenores hoje de manhã, que é o Green Digital Passport, portanto, o passaporte que vai-nos ajudar a circular da Europa de uma forma mais tranquila, porque vai-nos permitir mostrar que fomos vacinados ou que temos este teste em vigor. Eu estive a ouvir alguns pormenores sobre isto e, por exemplo, eles falam até de encriptação também nesse aspecto, não é? Falam que haverá uma chave pública para esta encriptação que vai permitir em cada país poder ser validado aquela app. Pode ser app, pode também ser um código QR Code. Numa folha, portanto, pode-se usar de várias formas. Eles estão a acabar aqui este sistema, que ainda não está aprovado no nível legislativo. Eles estão a andar atrás da legislação, ou antes da legislação, porque eles sabem que quando a legislação for aprovada não vão ter tempo, senão o verão fica perdido, para implementar e para testar isto. Então já estão a testar e a preparar tudo a nível de sistema, de operação. Para que quando eles acreditam que será em junho, final de junho, ou durante o mês de junho, que será aprovada a legislação, nesse dia que já será aprovada em cada país, este sistema fica logo disponível e serão apps de cada país, portanto serão individuais, mas o sistema funciona do ponto de vista europeu. Os certificados são dados a nível europeu e, portanto, cada app só tem de ter uma pequena base que depois usa o sistema europeu. E acaba por ser simples. Achei curioso também que eles falaram nos concertos. Cada Estado-membro pode decidir que, havendo um pedido de concerto ou festivais de verão para ter acesso à tal chave pública para poderem aprovar quem é que tem ou não a vacinação, por exemplo, para ir a um concerto, pode ser feito, ou seja, é enviada a chave pública para os organizadores do concerto, podem ter pessoas então depois a validar quem é que está ou não vacinado ou testado, depende do que é que for o requisito. Portanto, eles estão a criar o sistema, achei curioso, e depois há esta questão das chaves públicas que permitem a cada país, eventualmente também permitem outros países lá fora poderem usar a chave europeia para viajarmos, por exemplo, para outro país lá fora. É preciso chegar a acordo em cada situação, mas achei curioso que o sistema está a andar.
Confesso que não estou nada por dentro desse tópico, mas penso já assim à cabeça o desafio que será fazer a verificação da identidade das pessoas. quer tanto ao nível de para fazer o match da que tem a vacinação ou não tem a vacinação, não é? Com a pessoa que está no físico, no real, é algo que será extremamente desafiante. Não sei como é que estão a pensar fazer nada desse
Eles
género.
explicam, por exemplo, eles explicam basicamente que a maior parte dos países tem já um sistema médico, um sistema nacional de saúde, que quando a pessoa é vacinada é indicado para o sistema que já existe que a pessoa foi vacinada, ou seja, fica isso. E é com base nesses dados já existentes que eles estão a contar usar depois para este certificado, ou seja, os Estados enviam para o centro europeu que vai controlar isto, quem é que já foi vacinado, com os dados já recolhidos, e portanto, em princípio, isto vai funcionar assim, de forma simples. Eles dizem que há alguns estados, acho que não é o caso de Portugal, sinceramente, que já têm isto de forma tão sistematizada que basta enviar uma espécie de base de dados então para os certificados ficarem ativos e é automático, ou seja, a pessoa nem precisa se inscrever e pedir para receber o certificado, que foi vacinado, é automático. Ou seja, fica automático. Outros estados, é preciso a pessoa pedir individualmente e eles depois verificam nos dados da segurança do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, se de facto foi vacinado e então emitem-lhe o certificado. Portanto, pode variar aí. Mas pronto, está a avançar e será muito importante para viajarmos. Achei curioso um pormenor que eles disseram foi, não se sabe, há muitas coisas que não se sabe, mas não se sabe, por exemplo, os pormenores sobre quanto tempo é que a vacinação vai durar. Estima-se para já que será à volta de 6 meses. Portanto, depois vamos ver, ou seja, o certificado poderá ter essa duração, mas isso ainda será analisado. E há países, por exemplo, se formos a Itália, achei isso curioso isto, se formos a Itália e tivermos já o certificado, agora o chamado passaporte verde, se formos a Itália, chegamos, apresentamos o teste na app, por exemplo, que fomos vacinados há 72 horas, para podermos entrar, mas passado 5 dias de estarmos no país, temos de voltar a fazer um teste PCR, não é um teste qualquer, PCR. Pedir a autenticação pela app e se alguém nos a pedir, um polícia pode fazê-lo, temos de apresentar também outra vez um certificado do teste passado 5 dias de estarmos no país. Portanto, há certos países em que, de facto, a exigência é mais elevada. Achei curioso isso também.
E neste caso também teremos depois de aguardar pela análise da Comissão Nacional de Proteção de Dados para ver o que vai acontecer, não é?
Estou muito curioso, por acaso. Esta semana, a nível de notícias mais puras e duras, surgiu o novo update do iOS 14.5, muito polémico. O Facebook detesta e já fez vários anúncios e várias declarações de guerra à Apple por causa disto. Os iPhones têm uma nova atualização. Ou seja, eu acho que o mais curioso nisto também é para ver como o mundo, às vezes, da segurança também é complexo. Eu ouvi uma entrevista ao Craig Fegarini, que é um dos responsáveis máximos da Apple, esta semana, em que ele explica os motivos. As pessoas, quando entram numa app, passam a ter um pop-up logo imediato para aprovarem se aceitam ceder os seus dados àquela app que usamos noutras apps, que não aquela. Portanto, aquela app quer ter acesso aos nossos dados até noutras apps e noutras partes do nossa utilização do sistema operativo. A maior parte das pessoas fica logo nervosa com isto e até não aprova, a verdade seja dita, e portanto agora tem uma possibilidade logo, pop-up imediata, de o fazer. Isto acaba por ser a nível de privacidade, de facto, muito diferente. Isso é que preocupa muito as apps. Mas a indicação que aparece lá, e perguntaram isto ao Craig Fegarini da Apple, porque é que não era, quer recusar que os seus dados noutras apps sejam usados por esta? Sim ou não? Podia ser isto, não é? Mas não, é sim, desejo solicitar, pedir que a app deixe de seguir os meus dados noutras apps. Desejo pedir, não é, não vai acontecer. E a outra é, não, quer permitir. E ele explicou este pormenor de porque é que não é categórico, porque é que é pedir e não desejo que eles não usem de maneira nenhuma. É uma questão legal, ele explica, porque a Apple esforça-se para que as pessoas ao carregarem no não quer ser seguido noutras apps por esta app, a Apple não consegue garantir a 100% que não somos seguidos. E como legalmente não consegue garantir a 100%, embora haja esforços nesse sentido, legalmente eles têm que colocar aquela informação e querem ser corretos, portanto colocam uma informação que apesar de não é 100% a toda a prova, ainda há umas semanas falou-se que na China, ou na Ásia, não foi na China, havia formas de contornar esse sistema da Apple, que a Apple ameaçou logo, ok, vocês podem conseguir fazer isso, mas nós sabemos que vocês estão a fazer isso e bloqueamos as vossas apps desde logo se fizerem. Portanto, é aqui o jogo do rato e o rato, mas o mundo da internet e deste lado da privacidade de facto não é simples, não é toda à prova sempre, não é? Um bocadinho isto, não é?
Isto aqui acabam por ser evil corps a ver quem é que é menos evil, não é?
Exato, acaba por ser por aí. E vulnerabilidades, todas as empresas são sujeitas. A Apple, a Microsoft, que teve os problemas com o Microsoft Exchange, os e-mails das empresas, muitos deles vulneráveis, consequências que só vamos saber provavelmente no futuro para cada empresa. Portanto, a verdade é que as empresas até podem ser bem intencionadas, mas é difícil de estarmos a 100% garantidamente seguros
Nada é
também.
100% seguro, o que se deve fazer é tentar sempre mitigar ao máximo, não é? Não podemos ter nunca
Exato.
a assumption que uma coisa é segura, isso é mais que certo.
E há um nível de confiança diferente entre empresas, não é? Empresas têm mais
Também,
reputação porque
claro.
esforçam-se mais, outras não se esforçam menos, portanto isso também faz a diferença. Também vi outra notícia aqui interessante, aliás, há outra coisa em relação à Apple, que foi os AirTags, que começam agora a chegar, as etiquetas rastreáveis que podemos pôr em mochilas para não perder chaves de casa, que está a criar muito zoom-zoom, muito interesse, estava a reparar também. E a mudança que a Apple faz em relação aos podcasts. Nós, no nosso podcast, estamos a ter um problema com esta mudança, porque não foi só uma mudança de app, e também da possibilidade das pessoas poderem se inscrever, pagar a um podcast para o ouvirem, que agora passa a estar disponível na Apple. Eles também mudaram todo o sistema e nós até estamos com alguns problemas para colocar novos episódios e outras pessoas também, porque o sistema mudou e eles têm tido alguns problemas técnicos, por acaso. Mas diz.
Antigamente, os softwares e os hardwares, antes de serem lançados, passavam ciclos de quase meses em testes antes de serem lançados. Hoje em dia, este ciclo, se calhar, encurtaram para umas horas, as coisas são lançadas e quem testa, na realidade, o software e o hardware são os utilizadores. E com a massa e a massificação das utilizações, mais fácil se torna identificar problemas depois de serem lançados pelos utilizadores e fica mais barato também, para todos os efeitos, do que ter ciclos de desenvolvimento de meses em teste antes de lançar as coisas. É um paradigma que mudou imenso, há muitos anos para cá já, mas cada vez se assiste mais. Os bugs, se nós pensarmos um Nokia, um telemóvel Nokia, aquilo não tinha bugs.
Pois
Agora
também
vamos
a
ver um
simplicidade também
telemóvel.
ajudava, não é?
Ah, mas continuava a ser na mesma um software e um hardware altamente complexo, ainda para mais para aquela altura.
Pois.
Mas hoje em dia, um bug num iOS ou num Android é uma coisa banal.
Ah, sim.
Naquela época, naqueles Nokias, não havia bugs, aquilo era altamente testado para sair da fábrica e não ter bugs. E hoje em dia esse paradigma já não existe todo.
Também era tecnologia que era mais madura, eu diria, porque era tecnologia. A tecnologia não evoluía tão rápido, não é? As coisas não eram tão imediatas. Isso fazia com que as coisas também fossem, ao serem colocadas para todos, fossem mais testadas. E agora na pandemia também temos reparado que, até com a App Store, a Covid e outras que tais, as coisas são feitas com pressa para resolver rápido, aquela imediatez necessária. Isso também faz com que as coisas nem sempre sejam simples, não é? Já agora, em relação à App Stay Away Covid, um grande flop, eu diria, não, eu acho que houve muita gente a instalar em Portugal, os números em Portugal não são nada maus do ponto de vista, as pessoas fizeram download, chegou aos 2 milhões, acho que utilizadores ativos neste momento são 1 milhão, porque depois as pessoas fazem download, mas depois nem todas usam, a app sai. Mas o 1 milhão, apesar de tudo, são 10% do país, não é assim também tão mau. Agora, acho que há um flop, e o responsável do Inesctec, que fez a app, disse que de facto houve um flop, foi na questão dos códigos. Os códigos gerados quando a pessoa tem Covid, para que possa colocar na app e para que ela possa de facto funcionar e avisar as pessoas por quem nós passamos, que passaram perto de nós e que podem estar em risco. O Rui Oliveira, do Inesctec, o que ele dizia é que, já no verão, antes da app até ser lançada, dizia-me que a app terá dificuldades, terá problemas, vai ser normal, é importante tê-la até para testar para o futuro, pode haver outras circunstâncias que seja necessário uma app deste género, é importante já ter este teste, esta coisa feita, mas ele dizia que a app já vale a pena se conseguirmos parar uma cadeia, ou duas, ou três, ou cinco cadeias de transmissão. Isso já será algo importante a nível de app e tudo aquilo que se aprende também depois para um futuro. Mas a verdade é que eu diria, e pergunto se tu concordas, se que o maior problema foi a implementação até dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, dos códigos, os médicos saberem como gerar os códigos para quando as pessoas têm Covid. Houve muitos poucos códigos gerados face ao número de casos que existia, uma percentagem ridícula, e portanto, mais do que a app em si, a montante, os códigos terão sido o maior problema, diria, não?
Não sei, isso foi sem dúvida uma peça muito importante, mas eu acredito que houve mais problemas que levaram a este tipo de utilização, seja a própria comunicação do governo não foi em todos os momentos a mais apropriada. Se formos pensar que a certo momento, logo que estava sempre em todas as conferências, desapareceu do nada, sem qualquer tipo de explicação. Mas mesmo a comunicação anterior e era tudo muito nublado à volta da app, naqueles momentos antes, quando já sabia um elevado grau de certeza que ia acontecer, quem é que ia fazer, como é que ia fazer e tudo mais. E se não fosse com grande esforço por parte de várias comunidades, se calhar ainda hoje não tínhamos o código aberto, para ver o que é que estava a acontecer na app. E ainda assim, não é uma garantia que o código que está nas stores é exatamente aquele código. Há sempre ali mecanismos que podem alterar esses códigos e para todos os efeitos é uma desconfiança legítima ou não, é uma desconfiança que pode existir, mas foi sem dúvida um flop, mas o que causou mais esse flop foi sem dúvida a falta de comunicações entre as várias plataformas para tentar automatizar ao máximo, porque se uma pessoa pensar o trabalho naqueles momentos de pico, os médicos de saúde pública já tinham ao seu encargo terem que estar a gerar um código e enviar e não sei o que mais. São minutos
Eu acho que não era
completamente
muito,
desperdiçados e
sim, e não era muito
perdidos.
simples. Ou seja, os médicos para conseguir pediram, foram os médicos que pediram workshops para conseguir perceber como é que era até o gerar o código, que não era assim propriamente simples. Isso depois nem não tem nada a ver com a app em si, e quem a queria, o Inesctec, tem mais a ver com os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Mas de facto houve workshops para explicar, e quando o sistema não inclui um botão em que se clica e gera e está feito. E se incentiva os médicos a passarem isso, não é? Claro que a base do sistema está com problemas, não é? Estava a ver aqui algumas notícias também em relação ao Facebook e ao Google. Um estudo no Reino Unido indica que, de uma forma massiva, o Facebook e o Google têm falhado em remover anúncios de scams, de falcatruas. É um tema que eu até cobri não há muito tempo, relacionado com anúncios que eu estava a ver de notícias falsas que dava para sites de criptomoedas falsas, e que estavam a enganar muita gente e que estavam disponíveis especialmente no Facebook. No Google encontrei há 1 ano e meio, agora mais recente por acaso não encontrei, mas de facto este estudo mostra que, do ponto de vista de anúncios que enganam as pessoas, eles nas redes sociais continuam, apesar de tudo, a proliferar, e aqui também no Google também continua a proliferar, não é? Não sei se tens uma opinião
Isso
sobre o assunto.
é uma coisa que vai acontecer sempre, acontece desde o início dos tempos da humanidade e não, acho que está parte já da génese humana e não é algo que se vá alterar. Há sempre alguém que vai tentar enganar outra pessoa, isso é ponto assente. Agora, esses mecanismos para tentar identificar e bloquear, alguns podem ser extremamente complicados, porque perceber o que é legítimo ou o que não é legítimo. Para um robô, para uma AI, há sempre uma parte que não consegue perceber, não é? Basta vermos, se fizermos a analogia, o mesmo tipo de algoritmos que podem entrar nas redes sociais a perceber aqueles conteúdos de ódio, os conteúdos racistas, essas coisas todas, esses algoritmos falham redondamente em muitos casos. Posso dar o caso, por exemplo, no Twitter, uma vez fiz um tweet completamente sarcástico que falava de vacina 5G e não sei o que mais. E fui banido do Twitter. Porquê? Não estava a espalhar desinformação, estava a ser sarcástico, mas o algoritmo identifica essas coisas
Exato.
e
E
bloqueou-me.
é curioso, às vezes as coisas com mais nuance, ou seja, as coisas piores, que são com mais nuance, são as que até é mais difícil de bloquear. Quando é mais categórico, é mais fácil. Mesmo no Facebook tem-se visto muito isso. Uma das coisas que eu via sempre era, para já, a facilidade de uma pessoa ser anunciada no Facebook. É muito fácil. Os esquemas eram sempre: criava uma página, Normalmente isto não eram portugueses, mas usavam textos em português, mal escritos e tudo, mas criavam página de Facebook, metiam lá uns posts, normalmente era sobre uma revista ou de gaming ou qualquer coisa, de casamento, uma cena de casamentos, o que fosse. Criavam um site, normalmente no Shopify, curiosamente, que tem uma área de blogs que depois usavam isso. Criavam um site, metiam lá uns 3 ou 4 posts no site, muito fácil, copiavam de outros sites, muito simples, e portanto, página criada, faziam publicidade no Facebook para promover a página, para ter alguns seguidores, nem é muito caro. E passado normalmente 3 semanas da página estar ativa, já podiam fazer anúncios, faziam anúncios, é muito fácil fazer anúncios. E depois estavam a promover, basicamente, notícias com o template de sites portugueses de notícias, público, enfim, com o template, as pessoas olhavam e parecia um site de notícias normal, até português. E depois a informação que lá tem eram pessoas conhecidas, famosas, portuguesas, não, até era muito João Soares, não sei porquê usavam muito João Soares, e vinha lá, era um texto como ele conseguiu uma receita milagrosa de dinheiro, é o segredo dele, e é o quê? Pá, claro, depois tem lá o link para o site de criptomoedas, falso, completamente falso, e para as pessoas meterem à partida 200 dólares que vão ganhar dinheiro. Pá. Os esquemas são sempre, eu já há 2 anos fiz uma reportagem exatamente igual sobre o mesmo esquema. Agora voltei a fazer porque encontrei várias no Facebook, mas o esquema é igualzinho. Eu fiz, mandei perguntas para o Facebook e tudo. Eu fiz a reportagem depois de 2 semanas de ter visto esses anúncios. Fui recolhendo alguns e 2 semanas depois de ter visto os anúncios fiz a reportagem. Fiz 2 semanas depois, porquê? Porque reportei para o Facebook, esperei 2 semanas ver se eles removiam aqueles anúncios. Não eram removidos, continuavam lá. 2 semanas depois de eu ter reportado como utilizador normal, eu depois enviei o um e-mail ao Facebook cá em Portugal a dizer: olha, encontrei isto. E horas depois de eu ter enviado esse e-mail, esses anúncios estavam cancelados. Porque, pronto, como jornalista, de facto, eles viram aquilo e perceberam: era fácil perceber, qualquer pessoa viu o anúncio e percebia logo que aquilo era uma fraude clara. Mas de facto, é curioso como, de facto, eu acho que os sistemas ainda não estão totalmente operacionais para remover estas coisas rapidamente, e há uma pouca responsabilidade dos anunciantes, face aos anunciantes. A Google, por acaso, anunciou agora umas coisas novas, que usa para seres anunciante, tens de mostrar dados, teres uma empresa, há sempre novas funcionalidades que dão mais responsabilidade como anunciante, mas de facto eu acho que aí, pelo menos nesta parte dos anúncios, que é muito importante, que permite chegar a muita gente, permite que esquemas fraudulentos cheguem a muita gente, que é muito relevante. Eu acho que ser tão fácil ser anunciante é um problema, não?
E é como dizes, tu metes lá meia dúzia de euros e atinges milhares de pessoas, não, não, é no-brainer, é mesmo, é uma coisa simples. E nesses esquemas, que apesar de tudo, neste momento já começam a ser completamente reciclados, dá 2 anos, dá 3 anos, ou o que quer que seja, ainda existe muita pessoa a cair, o que é muito mau. E aí, mesmo com as campanhas que temos da CNCS, mesmo da PSP, da GNR, que têm campanhas regulares de aviso para as pessoas estarem alertadas para esse tipo de campanhas, essas aí, como não são anunciantes, nem são anunciadas, nem pagam para ser espalhadas, não chegam a toda a gente e chegam mais
Claro.
as maliciosas do que as boas, não é?
Nesse ponto de vista, para não dizer só mal das redes sociais, há aqui 2 notícias que eu achei interessantes, que é as plataformas de rede social, incluindo o Facebook, estão a funcionar como centro de triagem na Índia, por causa da pandemia estar lá agora num nível incrível, um bocadinho como nós tivemos em janeiro. Tanto as redes sociais aqui a serviram como força para o bem, porque de facto aglomeram as pessoas e podem servir aqui como triagem. E depois o Facebook também tem permitido às pessoas escolherem melhor aquilo que é o seu mural, ou seja, consegues ter uma coisa, o teu mural de forma cronológica, sem a influência do algoritmo, ou só os teus amigos preferidos, pode-se selecionar mais isso. O que ainda não está em vigor, e eu tenho dito aqui no podcast de vez em quando, é os comentários. Eles disseram que iam limitar, dar-te ferramentas mesmo para as páginas, limitarem quem comenta, até eliminar os comentários eventualmente, e isso tem demorado a surgir, porque eu acho que é uma revolução. Para o Facebook e para as pessoas que gostam de destilar ódio nos comentários, é uma revolução, e seria giro páginas de jornais, por exemplo, limitarem, não permitirem comentários. Achava isso interessante, mas pronto, faz parte aqui também do espectro da evolução das redes sociais. Esta semana, o European Data Protection Supervisor na Europa emitiu uma opinião sobre o reconhecimento facial e diz que o reconhecimento facial deve ser banido da Europa por ameaça à privacidade. O que pronto, há de facto problemas em relação à privacidade, mas banir, há vantagens também incríveis, não é?
Que
Do ponto de vista
vantagens?
do reconhecimento facial. Não sei. É, quer dizer, há aquela parte do Face ID, não é? Do telemóvel que tu usas para desbloquear para coisas. Supostamente, nesse caso, os teus dados estão armazenados
Só
num
estão no
telefone.
telemóvel, sim.
Exato, que é uma vantagem a nível de privacidade. Do ponto de vista do reconhecimento facial, pá, por acaso já vi vários usos que no futuro, pode de facto, para já eu diria que não é determinante, mas no futuro pode ter uma influência enorme em aplicações de empresa, em uma série de questões. E o que eu tenho lido contra isto, de se banir, é que a Europa, com a evolução de alguns sistemas que podem ser criados a nível geral, pode ficar um pouco para trás, banir, simplesmente. Coisa é regular, não permitir em várias circunstâncias, não permitir um certo tipo de uso, mas de facto banir pode ser a nível de evolução, às vezes as tecnologias, pode ser complicado de depois gerir. Não sei, o que é que tu
Eu
achas?
confesso que é muito polémico esse tipo de temas, porque qual é que é a mesma funcionalidade killer da coisa que isto seja mesmo uma necessidade? É que eu não consigo ver nada que me diga, epá, tomem lá completamente a minha cara e agora dê-me cá esse serviço. Eu hoje, com o conhecimento que tenho, não vejo nada, nada mesmo nada que me faça dar a minha cara, digamos assim. Não
Percebo.
vejo nada. Não quer dizer que daqui a 5 ou 10 anos possa haver alguma coisa, mas neste momento eu não vejo nada, absolutamente nada. É mesmo para fazer o unlock, então temos preguiça de mexer o polegar e meter 4 ou 5 números, também não pode ser, não podemos chegar também a esse tipo de extremos. E embora eu esteja até uma posição extremista também, porque ao dizer que também não vejo com bons olhos essa parte da cara, é uma posição extremista, é. Mas não sei, tenho dúvidas nessas temáticas, muitas dúvidas mesmo.
Sim, a verdade é que existe sempre um compromisso, não é? Quando usamos seja o que for, existe sempre um compromisso. Resta ver qual é o nível dele ser positivo, nível de prós e contras ou não, não é? Até em relação ao próprio Facebook fala-se muito, ok, mas devo ter, mas qual é a vantagem de ter? Depois cada pessoa, não é? Tem as suas valências. Esta semana também foi uma semana interessante a nível de espaço. Por uma notícia, morreu o Michael Collins, que foi o astronauta que não chegou a ir à Lua na missão Apollo 11, porque ficou na nave à espera que os outros dois fossem à Lua. É o chamado o homem solitário na missão de levar o primeiro homem à Lua, homem, ser humano, até porque sabe-se que a próxima missão que levará pessoas, seres humanos à Lua, será uma mulher a ir à Lua, também para criar aqui este lado de diversidade. Mas além disso, tivemos no fim de semana a chegar à Estação Espacial Internacional mais astronautas, a segunda missão da SpaceX, levar astronautas, portanto, uma empresa privada a levar astronautas para a Estação Espacial Internacional. Que é sempre interessante, e foi a primeira vez que, numa missão de levar astronautas aqui para o espaço, neste caso a Estação Espacial Internacional, se reutilizou um foguetão, neste caso da SpaceX. Portanto, é uma forma de mostrar também as valências da SpaceX na reutilização de material para tornar as viagens mais baratas.
Nesta
Dizes?
missão, quando um dos astronautas entrou na ISS, tirou umas fotos à cápsula, ao Dragoon, que são qualquer coisa de fantástica. Acho que é mesmo, as pessoas devem ir ver um alinhamento perfeito entre a cápsula e o planeta. São mesmo brutais as imagens.
Sim, a própria cápsula em si é bastante futurista, muito mais Star Trek do que estávamos habituados a ver neste tipo de naves espaciais, não é? Há fotos também muito giras dos astronautas a chegar e a comerem todos juntos, dos vários países. Por causa, é sempre engraçado quando chegam astronautas à Estação Espacial. Entretanto, a Rússia anunciou que, em princípio, vai abandonar o projeto da Estação Espacial Internacional em 2025. Eu acho que há aqui também um certo ciúme da Rússia em relação aos avanços que os Estados Unidos também estão a começar a conseguir fazer. Há aqui uma separação também peculiar. E
Fomos
já
ver
dizes.
as origens da ISS, nunca era suposto ter aguentado ou vivido tanto tempo, não é?
Não, não,
Aqui
já
também.
ultrapassou. Aliás, acho que o prazo agora previsto era 2024 para ser desmantelada. Mas acho que os acordos que eles estão a querer tentar criar agora, até porque aquilo é muito modular, portanto há para acrescentar e tudo, é para que até 2030 se mantenha pelo menos como está. E há o projeto, eu diria, incrível do Gateway, que é criar uma espécie de estação espacial internacional à volta da Lua. Que em princípio vai arrancar até daqui a 3 anos, se não estou em erro, que é um projeto também muito, muito interessante. Vamos ver como corre.
A NASA também está prestes a lançar o teste ou o SLS, o rocket mais potente de sempre a ser construído, que é para permitir as viagens mais distantes dentro do sistema solar. Também vai ser um tema muito giro para acompanhar, para ver aquele lançamento e ver se corre tudo bem e até
Sim,
onde é que
sim, sim, sim.
vai.
Por acaso, esta semana, vamos ter aqui no podcast, nas próximas semanas, algumas entrevistas engraçadas que eu fiz esta semana, por acaso. Uma foi ao Jimmy Wales, da Wikipédia, e outra foi a um astrofísico que até é diretor da astronomia de Harvard, chamado Avi Loeb, e que tem-se tornado polémico, tem um livro que é sobre... ele diz que há um objeto que passou perto da Terra em 2017, que ele diz que... Tudo indica, há boas indicações de que não é, que é artificial, que não é natural, não é uma rocha. Os cientistas todos debatiam-se com isto, ele foi o único que arriscou, ou dos poucos, na verdade, não foi o único, que arriscou esta tese de que é artificial. O facto de não ter explicação de porque é que este objeto faz determinadas coisas é porque é artificial. Nível de notícias, os gigantes tecnológicos, resultados incríveis. Eu ponho os gigantes tecnológicos também na Tesla, que não é só automóvel, é mesmo tecnologia pura e dura em vários níveis. Receitas, é que eu nem vou recapitular, mas quase todos superaram as expectativas de receitas: a Apple, o próprio Facebook, a Google, a Amazon, e a Tesla também, que vendeu mais carros do que nunca. De facto, a pandemia trouxe ganhos incríveis de receitas a estes gigantes, com as pessoas cada vez mais online. Também.
A Tesla também está
Diz.
influenciada pela venda de Bitcoin, não é? Acho que
Exatamente. É a mesma notícia.
o Musk admitiu que vendeu uma porção das Bitcoins que tinha na Tesla para provar a liquidez.
Exato. Eles dizem que só com essa porção pequenina que venderam, terão ganho 101 milhões. Portanto, eu 101 milhões de impacto positivo no, nos lucros da empresa foram de venda de uma parte pequena do Bitcoin que compraram aí há uns meses. Também há um estudo que indica que, em princípio, os carros elétricos serão mais seguros que os carros tradicionais. Também achei curioso. O Spotify já tem 158 milhões de membros pagos. A Netflix tem mais de 200 milhões, a Disney Plus também tem subido vertiginosamente já com 140 milhões, se não estou em erro, de cada vez mais pessoas a usar os serviços de streaming. O que é que tu achas desta parte aqui do streaming também a explodir de uma forma global?
Isso vai ser cada vez mais usado, acho, e não vai haver grandes dúvidas. Agora, de um ponto de vista do utilizador, é um pesadelo. Porque eu
Vê
tenho
muitos serviços?
conteúdos. É, eu tenho conteúdos que estão numa plataforma, mas gostava de ver outros que estão noutra plataforma, e gostava de ver outros que estão noutra plataforma. Eu acho que há uns tempos vi. Acho que era um meme mesmo, em que um sujeito que fez o levantamento, ok, Spotify, HBO, Netflix, Disney, mais aquela, mais a
O que se
Hulu, mais.
paga, yeah.
E chegava à conta final e dava na casa dos 500 dólares para conseguir subscrever a todos os serviços.
É verdade.
São
Em Portugal,
escolhas, são sempre
eu já
escolhas.
fiz essas contas em Portugal. Em Portugal, não temos, apesar de tudo, tantos. Alguns deles estão a aumentar de preço. Disney Plus, aumentou de preço agora porque tem mais serviços. A HBO vai passar a ter a HBO Max agora no verão. Em Portugal, vai chegar a HBO Max, vai aumentar também o preço. Portanto, em Portugal, para já, nem é assim muito caro. Tem serviços mais baratos, o Prime também não é muito caro, são 3,99, é dos mais baratos. Ou seja, apesar de tudo, em Portugal ainda os preços não são muito caros, mas vão se tornar agora com o aumento dos preços. A Spotify ainda esta semana anunciou o aumento de preço em Portugal do pacote familiar, por exemplo, 1 euro. Mas a verdade é que eu tenho uma das perguntas que tenho feito a malta desta área tem a ver muitas vezes com. Há cada vez mais serviços de subscrição. Fala-se que próprios pacotes de mobilidade, pacote do Uber Eats, por exemplo, passarmos a ter um pacote mensal que pagamos mensalmente do Uber Eats para ter X refeições. Isso não existe no Uber Eats, mas existe, por exemplo, nos Estados Unidos na DoorDash, que é um concorrente. que não existe cá, mas, ou seja, até do ponto de vista da alimentação, haver pacotes de subscrição. Os jornais também estão a competir por pacotes de subscrição, de certa forma, mensais, com as dificuldades que conhecem. Portanto, eu acho que eu falei sobre isto até com a Margaret Vestager, em janeiro, de entrevistámo-la, e ela, de facto, diz que subscrição é muito bom porque evita a publicidade, mas, de facto, no futuro pode haver aqui questões que se podem levantar por haver tantos e por não haver, a certa medida, de dinheiro depois para tantos serviços de subscrição, portanto. E os gigantes tech ganham nisto porque juntam serviços chamados bundles e, portanto, têm aqui vantagens, não é? Aquilo que os operadores faziam também com os canais e com tudo isso. Não sei
Mas
o que é que tu achas.
passou para outro nível, é como diz, antigamente tu tinhas isso em forma de canais de operadores e havia a guerra do operador que conseguia o exclusivo daquele canal e o outro operador não podia e as pessoas mudavam de operador por causa dos canais. Hoje em dia o modelo de faturação destas empresas acaba a ser este tipo de subscrições, mas a luta é exatamente a mesma, simplesmente muda a plataforma.
Tenho aqui outras notícias interessantes. Uma sobre deep, aliás, duas sobre deepfakes. Uma que foram políticos holandeses foram enganados num videochat através de um deepfake, ou seja, uma pessoa falsa que eles achavam que era alguém importante que estavam a falar e não era uma imagem falsa que estavam a ver do outro lado. E depois, geógrafos avisaram esta semana que imagens de satélite deepfakes, ou seja, falsas, de coisas que não estão lá, podem ser uma ameaça no futuro próximo, ou seja, podem enganar as pessoas sobre situações que podem estar a acontecer e não estão, não é? Até do ponto de vista de desinformações também é um bocadinho preocupante. Também
Eu, por
registrei,
acaso,
diz.
sigo muita gente, essencialmente no Twitter, da comunidade de Osint, que vai buscar essas imagens de satélite e faz as análises e anda a fazer o tracking, seja de meios militares, de guerrilhas, do que seja, e é um mundo fantástico, porque aquelas pessoas têm uma. Eu diria mesmo que é uma paixão por aquele tipo de informação, que são ferramentas incríveis para quem as conseguir usar. Nós agora com esta escalada de tensão entre a Ucrânia e a Rússia, é incrível ver a quantidade de informação que, em certa parte, são curiosos, também aos profissionais, como é óbvio, mas em certa parte são curiosos a quantidade de informação real, extremamente bem localizada, que conseguem extrair até desse tipo de imagens. É mesmo engraçado ver.
Aliás, vocês no projeto têm o vosso, não é? Um projeto, acima de tudo, utilitário para ajudar aqui o comum dos mortais a ter mais informação. Usam muitos dados geográficos, de entidades oficiais, não é? Entidades, aliás, usam, eu acho que vocês fazem um trabalho muito bom do ponto de vista de usar dados que são públicos, mas que a maior parte das pessoas não vai a procurar, não tem noção, e de juntá-los de. É um serviço público na perspectiva de nem as instituições públicas fazem uma junção dos dados de forma o cidadão comum ter acesso a eles de uma forma imediata, quando vocês usam as ferramentas que já existem para mostrar aquilo que está a acontecer, coisas mais de urgência ou assim, de uma forma muito mais às vezes imediata do que as instituições públicas têm de comunicar, não é?
Muitas das vezes essas instituições têm o foco nos problemas em si. Nós temos o foco na informação e depois também temos um tipo de abertura e de discurso e de comunicação que essas entidades não podem ter, senão eram acusadas de mais alguma coisa, o que facilita também. Bem, depois, havendo boa relação com a maior parte dessas instituições, esse trabalho faz-se de uma maneira muito saudável. E ainda bem que é reconhecido e é usado pelas pessoas, porque esse acaba por ser o principal objetivo.
Já agora, no trabalho do vosso que vocês fazem, quais dirias que são as melhores aprendizagens e até o bom feedback que tiveram nestes últimos meses, até de pandemia? Onde é que sentiram que fizeram a diferença, de certa forma?
Na estruturação dos dados do Covid, porque nós sabemos que os dados chegam em PDF diariamente, há um set de dados. Está disponível apenas para investigadores, que está mais estruturado e tudo mais, mas havia aqui uma falha que quem quisesse fazer o que quer que fosse com os dados Covid, não havia uma API, não havia dados estruturados, não havia nada. E então nós fizemos uma parceria com a Data Science for Social Good Portugal e foi desenvolvido uma API que qualquer pessoa pode usar para ter acesso aos dados estruturados. Do Covid, os dados públicos também, obviamente, não são os dados mais sensíveis. E acho que essa API acabou por ser usada por dezenas e dezenas de entidades, tanto públicas como privadas, e isso foi algo que é muito bom de ver, este tipo de utilização.
Sim, vocês de facto têm, até entidades públicas usam os vossos serviços, é curioso, para ter acesso de uma forma mais visual, mais fácil às vezes à informação, é curioso. Do ponto de vista de mais algumas notícias que queria aqui destacar, também vi um estudo sobre, há um recorde de empresas que estão a usar sistemas baseados em inteligência artificial para contratar ou despedir pessoal, é um estudo por acaso também britânico. Mas acho que não foi feito só no Reino Unido, acho que foi feito em vários países. Outra notícia curiosa, em relação aos Oscars, que foram esta semana, censores chineses censuraram a vitória nas redes sociais chinesas, a vitória da realizadora Chloe Zhao, que foi a vencedora do Oscar de melhor realizador e depois o próprio filme, Nomadland. Censuraram a vitória dela, que é uma chinesa, que nasceu na China. Achei curioso, porque na verdade é uma chinesa que foi viver para os Estados Unidos e teve sucesso, e portanto não sei se não estará relacionado com isso, mas tem a ver, lá está, com a censura, que na China é bastante, bastante peculiar. Sendo que, a nível de audiências, curiosamente, a cerimónia dos Oscars foi a pior da história a nível de audiências, porque teve uma queda em relação ao ano passado de 58% da audiência. Enfim, também mostra um bocadinho a tendência, de uma forma também dos Oscars em particular, mas claro, também um bocadinho da indústria, que é há cada vez mesmo menos pessoas a ver televisão convencional. Também mostra um bocadinho essa tendência. Mais coisas. É verdade, em relação ao Starlink, do SpaceX, o serviço de internet por satélite, que em princípio vai chegar agora em junho em Portugal. Já agora pergunto o que é que tu achas. Eu tenho visto algumas opiniões sobre isto. 150 megas é o que eles prometem. Tenho visto, por exemplo, ainda tivemos aqui o Gonçalo Hall há umas semanas a falar que isto, para os nómadas digitais que querem viver em conjunto no Monte Alentejano, pode fazer toda a diferença. Aquilo custa 99 € por mês, mais o pacote de 500 € que têm de comprar com o kit. Mas divididos por alguns nómadas digitais que vivem em algumas casas, pode servir perfeitamente para eles terem um acesso a uma internet decente, num sítio onde não costumam ter acesso à internet decente. De facto, ele diz, achei curioso isso, não sei que opinião tens sobre o Starlink.
Acho que é um projeto mesmo muito giro, que para esses casos e não só, porque nós hoje em dia ouvimos falar muito em 5G e não sei o que mais, que veio uma revolução. Eu acho que isto vai ser o maior golpe de marketing de sempre da história da informática, o 5G. Dito isto, não vamos ter 5G no Monte do Alentejo, não é? Mas vamos ter Starlink.
Garantidamente.
Mas vamos
Exato.
ter Starlink. E acho que vai ser
Eles até o
muito por
final do
aí.
ano querem duplicar a velocidade, querem aumentar a velocidade com mais satélites, portanto, o crescimento
Eles
é
vão
impressionante.
colocando mais satélites para ter mais espaço, né? Mas para conseguir mais localizações e para aumentar também essa velocidade.
A banda
Mas
larga.
é algo completamente para acompanhar, porque as possibilidades disto são muito boas mesmo.
Sim, de facto. Já agora pergunto sobre os chips. Esta semana voltou-se a falar muito também da luta, aliás, é a capa do The Economist, a luta Estados Unidos-China em relação a Taiwan, muito focada na empresa de Taiwan TSMC, que é o gigante dos chips a nível mundial. Sabe-se que a própria Apple já admitiu que pode ter problemas de entregas de smartphones por falta de chips, porque tem muita procura. Mas os chips há problemas. Ford e empresas até de automóvel, a mesma coisa. Esta semana o Financial Times também falou que até torradeiras e coisas assim, pode haver problemas de entregas de produtos por causa de chips. Os chips estão em todo lado. Os mecanismos eletrónicos permitem termos sensores, termos uma série de sistemas informáticos em geral. Esta escassez fala-se que só em 2022 poderá começar a ser colmatada, especialmente porque esta TSMC está a abrir fábricas e novas funcionalidades, é mesmo um gigante. O que é que tu achas desta área a nível dos chips?
Como em qualquer cadeia de distribuição, havendo um único fornecedor massivo para toda a gente, eventualmente vai dar problemas, seja por falta de conseguir produzir em quantidade suficiente, seja por uma predominância do mercado de um cliente que pode obrigar a qualquer coisa, seja por muitos motivos diferentes. E aí tem que haver uma maior diversificação de construtores. Pode ser a oportunidade para outros países, para outras entidades conseguirem entrar no mercado, porque acredito que seja uma complexidade elevada fabricar esse tipo de chip, mas Há de haver mais alguém a conseguir construir.
Eu acho que é exatamente aí que esta empresa de Taiwan se distingue, porque a Intel também faz os seus chips, tem o seu Silicon, of course, mas tem mais dificuldades em produzir, e a Intel tem um projeto agora com a TSMC para ajudar a Intel a ter uma fábrica nos Estados Unidos para produzir os chips, ou seja, é a produção, nem é tanto as patentes, nem a tecnologia, é a produção deles que é mais complexo e difícil, é curioso, e há investimentos já gigantescos nesta área, é curioso. Tenho aqui também algumas notícias mais rápidas, mais de produto. As vendas de iPhone na Europa caíram vertiginosamente, passou a ser o quinto fabricante a nível europeu. Xiaomi já ultrapassou, inclusive, sendo que neste primeira parte do ano, a Apple e a Xiaomi foram os principais vencedores, e a chinesa Oppo também surge agora em quarto lugar, tanto também crescer aqui vertiginosamente, ocupar aqui um bocadinho o lugar da Huawei na venda dos smartphones. Portanto, é curioso também, eu acho que é curioso ver-se que a Apple, quando tem conseguido crescer, eu diria de forma enorme, face a ter produtos muito caros, neste segmento, ou seja, continua a crescer. Então, neste último ano, que teve um crescimento, pandemia, teve um crescimento de cota de mercado europeu, mundial, e Portugal, inclusive, que não se esperava, porque eles até há uns anos vinham um bocadinho em queda, porque lá estão os produtos muito caros, mas tem ganho, inclusive, até à própria Samsung aqui, portanto, Samsung é líder destacada, mas um bocadinho menos, eu diria, face aos últimos tempos. Portanto, há aqui também mudanças no mundo dos smartphones curiosas, não é? Se bem que é uma troca de chineses por chineses, por exemplo, não é? Não sei se tu tens alguma coisa contra os chineses do ponto de vista de smartphones, porque é que achas desta polémica dos Estados
Não, não, eu
Unidos?
tenho um telemóvel Android de uma marca chinesa. Agora
Exato,
tenho ela
portanto.
uma ROM customizada, não é a que vem da origem. Então, se houvesse ali algum backdoor ou alguma coisa do género, já
Just in
ter sido
case.
eliminado, sim.
O teu lado mais Snowden gosta de se proteger. Proteger, claro, de tudo o que possa ser possível.
É
Já,
mitigar, é sempre
diz,
mitigar.
mitigar,
É sempre
exatamente.
mitigar. É.
Achei outra notícia curiosa: o Tamagotchi Pix, o novo Tamagotchi, que tem uma câmara embutida para tirar fotografias com o nosso animal de estimação. Há um novo Tamagotchi in town, como se costuma dizer, também é sempre curioso. No hidrogênio, no campo do hidrogênio, a Europa está a tentar fazer um certo pressing para existirem comboios de passageiros a hidrogênio. Está-se a falar muito também do hidrogênio. A Samsung anunciou esta semana os novos Galaxy Book Pro, e não só, portáteis, acima de portáteis, num novo evento, que eles chamam laptops more like smartphones. Achei curioso. Temos portáteis mais como smartphones. E é curioso, de facto. Também registei aqui, em primeiro lugar, que o Pentágono, curiosamente, a nível de segurança, deu uma empresa da Flórida o controle de 175 milhões de moradas de IP. É uma coisa que se diz que pode ser problemática do ponto de vista de segurança, e é o Pentágono. Portanto, é
Eu
uma
sobre esse tema,
notícia.
por acaso, ainda li um pouco sobre os motivos disso, porque é uma fração gigante dos endereços que estavam ali em estado dormente. Inclusive, é prática, não quero dizer comum, mas é prática algumas empresas usarem aqueles IPs para endereçamentos internos, por limitações de outras gamas, por outros motivos. Como eram gamas que estavam ali que não eram usadas, aproveitaram para reutilizar esses IPs internamente, o que neste momento poderá dar grandes problemas a essas empresas. Mas aquilo que parece que é esse movimento é simplesmente mesmo por motivos de segurança, para não tentar ninguém usar esses endereços, para haver um maior controle, porque eles estavam ali na terra de ninguém. E a qualquer momento, tendo em conta como funciona o BGP, um ator malicioso podia dizer: Ok, eu estou a anunciar estes endereços, eles agora ao tráfego, venha para aqui. E na realidade são endereços do Pentágono. E então eles, para também tentarem evitar algum tipo desse ataque, de BGP hijacking, começaram a anunciar esses IPs e colocaram-nos numa empresa que aparentemente também é muito obscura, que foi acabada de criar, mas eles lá saberão, não é?
Pois é, é curioso. Fala-se muito até dos Estados Unidos estarem a espiar aqui, são eles que estão a permitir quase ser eventualmente espiados, ou pelo menos menos seguros. Tenho aqui outra notícia que eu achei curiosa, que foi o Tribunal Constitucional Alemão decidiu esta semana que o governo alemão, não, os planos para as alterações climáticas que eles lançaram agora não são extensos o suficiente. Achei curioso um Tribunal Constitucional, de facto, pronunciar-se sobre os planos para as alterações climáticas, até porque o governo alemão é muito, até dos mais categóricos nesta área. Portanto, o Tribunal Constitucional diz que não é o suficiente. Portanto, achei curioso essa parte.
Eu quando comecei a ouvir a falar em Green Passport, até pensava que era alguma coisa desse género, sei
Que
lá,
era
dar um
isso?
passaporte a alguém que tenha contribuído para a redução das emissões de CO2 ou algo do género.
Por acaso explicaram-me o nome, que eu acho que não é muito feliz, precisamente porque Green é, mesmo na Europa, é completamente catalogado com as alterações climáticas, com uma agenda mais para o ambiente. Portanto, achei que não foi nada feliz, mas explicaram-me que tem a ver com green light, ou seja, as pessoas poderem andar livremente na Europa têm o green light e, portanto, por isso é que é o green passport. Não é conseguido, de facto. Queria te perguntar aqui, acima de tudo, também, costumamos sempre perguntar isto a todas as pessoas que vêm connosco ao resumo da Semana Tecnológica: previsões que tenhas na área mais tecnológica para o futuro, coisas que queiras deixar como previsão que possa surgir
5G é um flop, pronto, é a minha previsão.
aí. So far, so good, como se costuma dizer, mas em Portugal, os sinais não são positivos.
Eu acho mesmo que cada vez mais acho que o 5G é um golpe de marketing, acima de tudo. Tem melhorias em relação ao 4G? Sim, claro que tem. Mas se hoje em dia nem sequer aproveitamos a capacidade toda de 4G, vamos nos já meter no 5G. Espero que depois os operadores portugueses, e falando neste contexto de Portugal, acompanhem também os planos e os tarifários para se tem um telemóvel que é capaz de ter respostas em 1 milissegundo e fazer downloads não sei quanta velocidade, que depois não tenha que ser a usar 5 segundos dessa velocidade, não me expira o meu plafond, não é?
Claro, eu por acaso já falei com alguns especialistas nesta área. O que eles dizem sempre é o 5G que se está a prometer agora, porque em Portugal está difícil de chegar, mas pronto, mas que se está a prometer agora até na Europa e que já está em vigor em alguns países, não é o 5G que eles acham que é o promotor. Esse 5G não tem grandes alterações em relação ao 4G. O que eles acham que é promotor é o que vai chegar daqui a 2, 3 anos, porque demora a implementar, tem a ver mais com uma infraestrutura, potenciar os carros autónomos, enfim. Eles admitem que é importante dar-se os passos para chegar lá, mas que a promessa que eles veem com maior potencial não é necessariamente isto que estamos a ter acesso agora. Em Portugal não, mas estamos a ter acesso agora. Portanto, apesar de
É
tudo,
isso mesmo.
são mais cautelosos em relação à promessa, pelo menos nestes primeiros passos. Não resisto também a perguntar-te sugestões assim mais culturais ou dicas que queiras fazer a quem nos ouve.
Nós agora estamos numa nova fase, ou vai começar uma nova fase de desconfinamento. Eu tenho uma sugestão, que vai ter que recair para a zona de onde eu sou natural, que é uma pequena aldeia, que é chamada Aldeia Lapa do Lobo, que tem uma fundação, que é a Fundação Lapa do Lobo. Esta fundação, que naquele contexto muito rural da aldeia e tudo mais, faz, numa base muito regular, imensos eventos culturais. Estamos a falar não só de concertos de artistas nacionais, mas teatros, proclamações, fados. Existe uma série de eventos que eles vão fazendo, que estou agora com a nova fase de desconfinamento, também estou ansioso por haver a agenda e o que vai chegar lá a nível de eventos, porque é sempre um gosto enorme estar lá presente. Aquilo são umas instalações lindíssimas, mesmo numa pequena aldeia, tudo com a pedra, com o granito tradicional da Beira Alta. E quem estiver na zona ou quem for passear para a zona, convido a visitarem a página da Fundação Lapa do Lobo e espreitarem se existe algum evento presente, para também irem assistir.
Claro, uma boa sugestão. Não resisto a perguntar antes de partirmos, um bocadinho começar pelo início, o que é que tu estás a fazer hoje em dia, do ponto de vista de trabalho, de projetos onde te envolves? Tu estás sempre muito ativo em vários tipos de projetos, alguns que decorrem um bocado autonomamente de ti, criaste, mas depois eles continuam, fogos, por exemplo, não é? O que é que tu fazes hoje em dia, tanto a nível profissional como depois mais até de lazer?
Bem, a nível profissional, neste momento estou responsável pela parte tecnológica da companhia onde estou. Aí tenho envolvência em projetos já existentes, em especificações de projetos que vão arrancar brevemente, um pouco disso tudo.
Qual é a empresa, pode dizer?
E, neste momento estou na ordem dos notários.
Ok.
E se tivessem visto as notícias, podem ter reparado recentemente que a Secretária de Estado da Justiça anunciou um portal de arquivo eletrónico, onde os atos notariais vão estar todos em arquivo digital e não estar nos arquivos físicos. É uma mudança também de paradigma do físico para o digital. E é um projeto que está a andar, que está a arrancar e que é um desafio muito, muito interessante para ser implementado o mais breve possível. Depois, por outro lado, ao nível mais pessoal dos meus pequenos projetos, tenho andado um pouco mais parado, é verdade. Isto também, o Fogos continua a dar o seu trabalho, dá sempre, não é? Manutenção e tudo mais, a vossa também dá seu, também tem a sua cota
Fogos, e
parte.
agora vem a época dos incêndios também, não é?
É, agora também há de começar e é onde de começar também os problemas, ou seja, um load, uma caixa mal invalidada, há sempre essas coisas
Qualquer
que
coisa assim.
acontecem. Mas tem sido muito por aí, não tem surgido assim nada de muito novo. Também tenho um pequeno portal que tenho feito, que também faz uma análise dos contratos do base.gov.pt, daquilo que é contratado no contexto do Covid-19, que também é uma coisa gira e dá para ver lá coisas também que, na minha opinião, são um pouco surreais, mas de certo que haverá alguma justificação para
Mesmo para
acontecerem.
jornalistas, eu devo admitir que é uma boa ferramenta para procurar às vezes coisas, é uma boa ferramenta, além do próprio portal do Estado.
E agora
Uma
também
última.
vamos ver com o novo portal da transparência o que é que dá para fazer em cima disso, ter
Exato.
ferramentas como APIs e coisas do género para conseguir acompanhar de outra maneira o que aí vem com a bazuca,
Com a
com a famosa
bazuca.
bazuca.
Exato. Sim, bons projetos. Olha, obrigado pela tua presença. Espero que tenhas gostado.
Gostei, sim. Obrigado eu também pela oportunidade.
E pronto, está feito por esta semana. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e é editado por Luís Stoffel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.